Olha aí, começamos mais um Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. E a gente está o quê? De estúdio novo, muito feliz com a minha parceira de anos. E hoje eu já adianto que o programa vai ser uma explosão de criatividade e empreendedorismo. O que a gente ama, né? Então não esquece de seguir a gente no Instagram, @deumatch.podcast, e também aqui no YouTube para você não perder nada. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar este espaço com uma pessoa verdadeira inspiradora que faz a diferença no mundo da beleza e da sustentabilidade. E quando eu digo no mundo, é no mundo mesmo, pois representou o Brasil em uma conferência, não é mesmo? Cris Dias, do Laces. Eu fiquei muito feliz com esse convite que você aceitou, Cris. Primeiro porque você é minha parceira de anos e eu vi o crescimento da Cris, do Laces, Slow Beauty, a Veda, todos juntos, né, Crisinha?
Sim, obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite.
Ó, antes da gente mergulhar na sua jornada, a gente sempre faz um bate-papo, um bate-pronto pra te conhecer melhor. Então vamos lá? Seu signo.
Sou de Áries, com ascendente em Sagitário.
Nossa, mas tipo, você é uma pessoa fácil pra Áries.
Eu sou Mariana. Dizem que os arianos são teimosos, eu sou persistente.
Então, é tipo de boa, porque brincam que é Satanás, né? É. Qual que é seu lugar favorito no mundo?
Olha, meu lugar favorito... Você, bom, a minha casa em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte.
Eu ia falar isso, te conhecendo, eu tenho certeza. Quem te inspira?
Olha, ao longo da minha vida, muitas pessoas, porque a gente é a semente de muitas pessoas que nos inspiram, mas a minha mãe é a minha grande inspiração.
Uma frase que reflete a sua filosofia de vida.
Tudo é uma questão de intenção, disciplina e tempo.
Gostei. Quando você se olha no espelho, o que você vê?
Vejo uma mulher em constante transformação.
Sempre buscando seu melhor, né,
Cris? Sempre buscando, sempre.
É verdade, ó. Qual foi o maior sonho que você já realizou?
Ai, o maior sonho que eu já realizei... Eu acho que é... Quando a gente tinha uma única unidade, que era um salão de família.
No Morumbi.
A gente conseguiu hoje ter 11 unidades. Acho que esse foi um sonho que eu sempre sonhei coletivamente com todo o time Laces. E que hoje a gente realizou.
E como que você gostaria de ser lembrada no futuro?
Gostaria de ser lembrada como uma mulher empreendedora que mudou a beleza desse âmbito de só da estética, dessa coisa que a gente se olha e se vê como cópia de padrões externos, para uma beleza mais consciente, regenerativa e que saia não só do bem-estar, mas para o bem viver.
Cris, assim, a gente se conhece, a gente é amiga há o quê? Uns 15 anos? Comecei como cliente e aí virou amiga mesmo.
Sim.
E eu fui vendo toda essa sua transformação com o Laces, que começou né, a primeira unidade no Morumbi, que era um conceito um pouco diferente do que qualquer outro cabeleireiro tinha na época. Porque era um conceito de spa. E não só isso, com o conceito também de vocês terem os produtos próprios. Como é que foi, né, de lá vocês começarem a criar uma estrutura tão forte, com um branding tão forte que vocês têm hoje?
Eu acho que assim, o Laces começa, né, em 87, né, com a minha mãe, que era uma empreendedora, inspirada muito no meu avô, que tinha essas fórmulas de cosméticos naturais.
Uhum.
E que sempre cuidava do couro cabeludo, do fio, com infusões de ervas. E eu comecei a trabalhar no Laces com a minha mãe, com 15 anos, né, e eu sempre via, assim, toda vez que eu ia fazer um curso fora, toda vez que eu ia fazer algo dentro do universo da beleza, eu olhava e percebia como a gente era diferente. E eu falava, nossa, isso é muito legal, isso, tudo que a gente faz aqui, esse respeito pelo couro cabeludo, respeito pelo fio, esse processo dessa tecnologia de usar ingredientes naturais com tecnologia, né? Então, todo esse grande know-how, eu falava, nossa, isso tem que ir pro mundo, né? Isso tem que ser conhecido em mais do que apenas um único endereço ali no Morumbi. Então, foi estruturando, né? Eu acho que assim, como que a gente chegou, e acho que a gente ainda não chegou lá, acho que a gente tem muita coisa para conquistar ainda. A gente tem, o Lace está no Brasil, um grande sonho é levar para fora do Brasil, né? Então, é você poder levar um conceito de beleza onde ele não só reflete aquele bem-estar e aquele design do cabelo, do corte, da cor, mas também o cuidado das pessoas. Então, a gente foi estruturando, né? A gente tem a primeira fábrica certificada orgânica desde 2008, né? Todo o processo produtivo é certificado pelo IBD e pelo EcoCert. Os ingredientes que a gente, que eu coloco dentro dos cosméticos, ele tem todo um poder da nossa biodiversidade. Então, usamos ingredientes brasileiros com todo esse cuidado de regeneração, de cuidado das pessoas. Eu sempre falo que a nossa pele é o nosso maior órgão, né? Então, a gente muitas vezes não pensa em tudo aquilo que a gente põe, né? O nosso maior órgão exposto. Então, eu acredito muito nessa beleza que a gente já vem há 37 anos fazendo, mas que cada vez mais o consumidor entende como algo que é um cuidado, é além dessa beleza externa, é uma beleza que vem de dentro, é o que a gente fala de uma beleza gradual. Então, eu acho que o mundo tem que conhecer isso, porque é você estar ligado ao bem-estar, ao bem viver, a você se curar, a você se cuidar. E hoje a gente sabe, né, o quanto que as pessoas mentalmente estão cansadas. Então, assim, aquele momento, eu vejo muito a beleza como um momento de bem-estar.
É muito engraçado, enquanto você foi me falando, Cris, eu fui lembrando dos meus momentos no Laces. E um dos pontos principais que eu acho que é muito legal a gente falar é que o Laces não segue tendência, né? Tipo assim, ele criou a própria tendência. Então, mais de 30 anos, quando não se falava em couro cabeludo, em produtos para o couro cabeludo, vocês fizeram a limpeza do couro cabeludo.
Isso.
Que ajudava, por exemplo, para mim, que tem um monte de dermatite, ajuda.
Sim.
Então, em momentos que, né, existem cortes de cabelo, o Laces lançou o bordado.
Sim.
Que, né, tira a ponta dupla sem tirar o comprimento. Então, o tempo inteiro vocês acreditaram naquilo e foram atrás, né?
Sim.
E é difícil você olhar para o lado, ver que o outro concorrente está fazendo alguma coisa e você continuar no seu.
Eu acho que é o maior desafio, né, para você. Por isso que eu gosto da frase intenção, disciplina e tempo, porque tudo que você coloca a intenção, tem a disciplina de repetir e dar tempo ao tempo, é a fórmula mágica para qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. E o fato de você ter foco e objetivo, né, na saúde do cabelo, a gente não tem vergonha ou até assim, de falar que a gente é a segunda despesa do cabelo, né, da mulher, porque primeiro momento ela gasta com o que a gente chama de design, que é o cara que vai cortar, que vai fazer muitas vezes a cor do cabelo, apesar da gente fazer cor e corte também.
Inclusive, quem faz o meu há 15 anos,
eu.
Então, e é muito louco, porque quando as pessoas perguntam, elas, nossa, mas quem que faz a cor do seu cabelo? Eu faço no Laces. Sério?
Pois é, então as pessoas nos conhecem muito pelo tratamento, né? Então, muitos cabeleireiros em São Paulo às vezes mandam clientes pra gente por conta dos tratamentos que eles têm ali, às vezes disponíveis, não ter eficácia com relação a determinadas coisas, então queda de cabelo, as pontas que quebram, enfim. E a gente é muito conhecido, conquistou esse espaço, né, de cuidados do cabelo. E aí a gente foi desenvolvendo novos produtos. Hoje a gente tem a primeira coloração 100% vegetal do Brasil, então uma coloração que dá para você, mulheres grávidas, mulheres que passam por tratamentos oncológicos, enfim, mulheres alérgicas, que podem solucionar a questão dos cabelos brancos com uma coloração que é 100% à base de plantas. Então, tudo isso por quê? Porque a gente acredita nesse caminho da natureza ser essa inspiração para os produtos e processos onde a gente faz. Então, não adianta a gente olhar para o lado, porque a gente é pioneiro nisso, né? Então, se olhar para o lado, tem as marcas que são incríveis, mas tem outro caminho de raciocínio, tanto de desenvolvimento de produto como de processos. Então, é foco no objetivo de cabelos saudáveis através dos ingredientes da natureza.
Uma coisa que eu percebo muito, e aí eu vou trazer um pouco mais do nosso lado como amiga. Você foi crescendo muito como pessoa também e pensando muito no bem-estar interno. Acho que ao longo da história do Laces, você percebeu que o por dentro é mais importante do que o por fora. Então, várias vezes que você vai no Laces, né? Pra quem não conhece, não é um cabeleireiro comum. Por quê? Muito dificilmente você vê uma TV... Na verdade, você não vê nenhuma TV. Você não vê música cabeleireiro, é muito mais uma música calma. Os processos do Laces, e eu acho que agora a gente pode entrar também nessa parte de processo, porque não é um cabeleireiro comum, né? Como eu já disse. Então, cada produto ele é único, cada treinamento ele é único e vocês treinam profissionais a cada momento. Para ter a mesma qualidade de quando eu estava no Morumbi. Como é que vocês fazem isso treinando tanto, 300 funcionários?
Sim. Esse eu acho que é o nosso grande pilar central, assim. A gente fala que a gente é uma empresa de beleza, mas na verdade a gente é uma empresa de gente, né? De pessoas. Então a gente desenvolveu, né? Eu desenvolvi o que a gente chama de método Laces, que é um processo dentro de uma filosofia onde você tem toda uma metodologia de entender a necessidade do cliente com os processos que a gente tem e os produtos que temos, né? Para você resolver, solucionar vários problemas da saúde do cabelo. Então, a gente tem o que a gente chama de Universidade Laces, que é o lugar onde todos os profissionais passam por esse processo para entender desde um simples lavar o cabelo até um
processo. E o lavar do Laces é diferente. Inclusive, que para quem não conhece, a Cris me ensinou lá atrás a colocar num potinho, e eu faço obviamente até hoje, e colocar um dedo de shampoo e dois de água. Isso. Então você dissolve o shampoo com água.
Exatamente, na hora que você vai utilizar, pra não deixar justamente com esse pensamento, né, do couro cabeludo saudável, sem resíduo, né, porque aquele produto, por mais que seja o produto do Laces, que é 98% natural, se você usa, né, um shampoo convencional, ele tem fragrância, ele tem conservante,
álcool.
Ele tem álcool, ele tem várias coisas que vão desequilibrar esse equilíbrio natural do seu couro cabeludo. E normalmente hoje a mulher lava muitas vezes todos os dias o cabelo. Então, assim, imagina você todo dia desequilibrando o que a gente chama de microbioma local, né? Então isso pode dar inflamação, pode desencadear uma dermatite, pode desencadear até um processo de queda de cabelo. Então é muito importante o profissional que é educado dentro dessa Universidade Laces entender todo o fluxo, não só de como usar, do que é feito o produto, mas como usar, como orientar o cliente, né? Então, eles são educados dentro dessa metodologia. E aí foi a forma que eu achei para que... porque lá, inicialmente, né, eu atendia 100% dos clientes. Eu e minha mãe e minhas sobrinhas. E hoje a gente tem uma equipe enorme que pode estar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e através dos outros projetos atendendo da mesma forma, né? Então, foi necessário criar essa metodologia e os processos que são exclusivos, né? Que é justamente como você tirar as pontas duplas sem mexer no comprimento, como você fazer essa limpeza do couro cabeludo, a forma de clarear o cabelo de uma forma mais saudável. Então, tem toda uma metodologia própria.
Você já foi em algumas tribos, né, indígenas também para conhecer esse procedimento natural deles. O que você aprendeu lá que você trouxe pro Laces?
Olha, você sabe que assim, isso é mais recente, né, que a gente começou até um projeto com os povos camaiurás e tal, e a gente tem muito respeito pelo todo esse conhecimento, porque assim...
É de séculos,
e a gente não sabe, mano, nada.
Exato.
A gente não sabe, infelizmente a gente não sabe nada. Mas eu acho que assim, o que eu trouxe deles, né, foi esse amor ainda maior pela natureza. porque eu tenho muito respeito, assim, jamais a gente vai lá buscar algum conhecimento que não seja, né, por enquanto. O que eu percebo é que, assim, eles têm uma conexão com a natureza muito forte, que eu também tenho, e o Laces também tem. Então, hoje a gente faz vários projetos, né, no Xingu e outras etnias, onde a gente ajuda e respeita muito essa troca, né, de energia, de conhecimento, porque assim, é assim, né? O Brasil tem 5 biomas maravilhosos e a gente não conhece nada sobre essa natureza tão esplendorosa e tão sábia, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito e cada vez conhecer mais para depois a gente pensar no que vai fazer. Mas a gente usa bastante ingredientes da nossa biodiversidade. Então, aí...
Qual é o principal?
Ah, a gente tem
gostam,
todos, assim. Murumuru, cupuaçu, açaí, os óleos da nossa, né, do babaçu, são super nutritivos, né, para o cabelo, para a pele, para tudo. E estão lá disponíveis na nossa floresta e a gente muitas vezes nem dá todo esse valor, né?
Com certeza. Vocês também foram chamados para fazer parte da conferência de clima da ONU. Sim. Como é que foi esse convite? Como é que foi isso tudo para você, assim, olhar para uma empresa de médio porte brasileira, né? E ser chamada por uma conferência tão importante mundial.
Foi até engraçado, Manu, a gente conta a história que a gente achou inicialmente que foi um trote, né? Porque assim, ligou a pessoa de uma ONG inglesa, né? Ligou pra gente.
Inglês.
Inglês.
Ligou pra você ou
não? Não, ligou no escritório e daí começou a falar inglês, passou pra menina do marketing, pra Marina. E a Marina assim, ah, tá, né? Tipo, ah, eu quero convidar vocês pra fazer uma palestra na ONU. Aí a gente, e ela assim, ah, tá bom, achando que era trote, né? Ah, me manda por e-mail as coisas, né? Daí desligou. E aí quando veio o papel timbrado da ONU, não sei o quê, convidando a gente para fazer 3 palestras. Porque o Laces, justamente, nosso grande pilar é sustentabilidade. A gente é um ecossistema de beleza, onde a nossa fábrica é certificada orgânica desde 2008, a primeira fábrica do Brasil certificada, todo o processo produtivo, né? A gente faz compensação de carbono desde 2014, que é voluntário.
Inclusive, quando está, as clientes estão no lavatório, quando você olha para cima, tem ali o quanto que vocês contribuíram de carbono,
exatamente,
né?
Exatamente. E é um processo voluntário no
as
Brasil.
As tintas, inclusive, do Lace são de sustentabilidade.
Sim.
Os móveis. O conceito inteiro,
Inteiro tem, assim, desde da construção de um produto até a construção dos nossos espaços, tem um olhar de sustentabilidade. As plantas, por exemplo, que a gente tem no teto, mais de 1.200 plantas, elas têm a função de decoração, de ser um organismo vivo ali, mas também de baixar o sistema de ar-condicionado. Então você usa menos ar-condicionado quando você tem um teto verde, por exemplo, que leva à questão de sustentabilidade. Então, quando eles nos ligaram, a gente falou assim, ah, tá. Daí, quando veio, a gente falou, nossa, mas como assim, né? A gente vai lá na ONU contar isso, a gente ficou assim, né? Mas foi muito legal, porque assim, eles falaram, justamente, a gente falou, nós somos uma empresa média, né, que fazemos a sustentabilidade na prática. A gente não tem uma cadeira de um profissional ali fazendo, né, uma cadeira de sustentabilidade. A gente faz permeando os nossos processos. E ele falou, exatamente isso que vocês vão contar lá.
E quem que contou? Foi você ou o Ita?
Fomos nós dois. Eu fiz parte da palestra e ele fez outra parte.
Tudo em inglês.
Tudo em inglês. Um perrengue. Foi difícil.
Imagino.
Porque além de tudo, assim, não é um tema que a gente ama falar, que a gente conhece na prática, mas é um ambiente muito diferente, né? De uma conferência, onde tem ali pessoas do mundo inteiro. Então, tipo, foi uma super responsabilidade. Mas foi muito legal, porque assim, justamente, eu acho que é aproximar, né? Às vezes a sustentabilidade, a gente vê ela como algo muito distante, né? E ela como responsabilidade de empresas gigantes. E na verdade, é o que eu acredito que a gente faz como sustentabilidade, o nosso melhor, além de todo esse ecossistema de beleza, é a gente inspirar o consumidor. É você olhar, o consumidor olhar para a escolha que ele está fazendo, né? É o que a gente fala, o consumo é um ato político. O que muda mais o mundo, cartão de crédito ou título de eleitor? se funcionasse, né, o título de eleitor seria maravilhoso, mas de fato, onde você coloca a energia do seu dinheiro todos os dias, é a empresa que você vai levar para o futuro e que vai dar o futuro para as próximas gerações. Então, quando você faz com que o seu consumidor ali na prática possa escolher um shampoo mais consciente, um tecido de uma roupa da moda mais consciente, você começa a desvendar essa distância do que eu posso fazer, porque o que eu, indivíduo, posso contribuir para o futuro do planeta, né? Então, eu acho que esse é o papel do Laces, assim, né? Tudo que a gente faz é muito colocar disponível para esse consumidor, ele entender um pouco mais e fazer parte, né? A gente fala que o consumidor, quando ele consome o nosso produto, depois ele acaba sendo reverberado através dos nossos projetos sociais, através do que a gente faz também pelo social, pelo ambiental. Então, é isso que eles se encantaram para a gente ir lá falar e foi o que a gente foi contar.
Vocês têm outro projeto, que é o projeto Bioma.
Sim.
Como é que funciona esse projeto? E da onde que surgiu
aí? Surgiu, o projeto Bioma surgiu. A gente recebia todos os dias muitas pessoas querendo abrir Laces em outros estados. Só que a estrutura Laces é uma estrutura grande, né? É uma estrutura que tem um custo.
E é uma estrutura, assim, até um pouco cara. Porque, só explicando para quem tá em casa e não foi ao Laces, quando o cliente, ele senta, ele passa por uns 2-3 profissionais. Então, ele não faz o cabelo com uma pessoa só. São 3 profissionais ali realizando toda a parte. Então, primeiro você passa pela limpeza, depois pela parte da hidratação, depois você passa pela massagem, e depois você passa pro lavatório, e depois você... Então, isso eu tô falando do multi, né?
Sim,
E aí, essa parte do bioma surgiu como?
Então, e aí, assim, a gente recebia muito essa necessidade, né, de outros lugares, de ter Laces, ter produtos e tal. E aí a gente falou, bom, estrutura Laces é uma estrutura que é cara para você investir num espaço de, sei lá, 350 metros quadrados. A gente falou, não, vamos, como é que a gente... Aí a gente pensou num modelo...
Simplificar
de salões autorizados a trabalhar com produtos e processos Laces.
Legal.
Só que é um projeto de autorizados, não sendo mais uma marca dentro do salão. Então, eu tenho X, Y e Laces. Não. Ele tem que ser um salão que se converte 100% para produtos Laces. Então, você tira todas as outras marcas, que são, que a gente chama de beleza fóssil, que são ingredientes provenientes de produtos sintéticos e que acabam poluindo o meio ambiente e muitas vezes não fazendo bem nem pro profissional e nem pro cliente.
Lógico.
E aí, esse salão recebe o treinamento de todos os processos, começa a perceber ali no ambiente a colocação de a ambientação Laces, então as plantas, madeira de demolição, a gente dá toda uma consultoria com relação a isso. Todo um processo de gestão também, né? Porque como a gente tem essa experiência de gerir os salões, então são salões pelo Brasil que tem esse coração verde, vamos dizer assim, que gosta dessa ideia da beleza limpa. E aí a gente treina a equipe e vende produtos. Então é super legal, porque hoje já tem 30... né, pelo Brasil.
Legal.
Então a gente tem, por exemplo, Teresina, Aracaju, Santarém, Belém, Manaus, no Sul, interior de São Paulo. Então são vários salões que têm essa ideia e é incrível, porque o melhor de tudo é assim, são salões que acabam faturando 40%, 50% mais do que eles estavam faturando anteriormente.
Que legal.
E você cria uma cultura do que a gente fala, né, que não é a cultura, porque normalmente, né, não sei se para quem está nos assistindo, normalmente quando você vai num salão, a gente fala que é a cultura da bancada, que é a bancada do profissional.
Uhum.
Então, o profissional...
Eu confio nele, eu quero nele, eu vou nele.
E ele, às vezes, trabalha com uma marca, trabalha com outra. Normalmente, é aquela cultura. E legal é você ser coletivo, ser a cultura da fachada, que é o que a gente fala, do salão inteiro.
Total.
Então, você muda também esse mindset do profissional. Ele tem que aprender a trabalhar de forma mais coletiva, colaborativa com todo mundo. Então, é muito legal, porque é uma transformação não só do espaço físico, mas também do indivíduo, né, que passa a ser mais coletivo.
Laces tem 35 anos de história, já 11 estabelecimentos. E o Laces tem também muita parceria com o influenciador. Como é que vocês começaram com isso? Que eu acho que era um outro mundo. E hoje em dia, como é que vocês selecionam as pessoas que vão fazer parceria com vocês? Enfim.
Sim.
E são muitas pessoas ou não?
São algumas pessoas que a gente acredita. É engraçado, mano, eu vou te contar uma coisa que vai falar quanto eu tenho de idade, né? Mas lá atrás, como que era essa influenciadora, né? Lá atrás, em 87, as propagandas eram feitas ou na televisão, né? E aí você tinha que ser uma pessoa
famosa.
Ou você era o boca a boca, né? As clientes da minha mãe, por exemplo, chegavam porque a amiga falou pra amiga, que falou pra amiga, que falou pra amiga. Então, esse era a influência do passado, né?
Total.
E aí veio a TV e depois os influencers, né? Que é onde a gente tá hoje. O que a gente tem o cuidado é que, assim, no Laces a gente escolhe muito essas pessoas que têm esse olhar mais pra beleza limpa, pra você ver a beleza de uma forma, influenciar as pessoas de uma forma mais, vamos dizer assim, natural, né? Que não é essa cópia muito de padrões muito estéticos que a gente está vivendo, que são as máscaras, né? Todas essas... Porque, assim, isso é uma responsabilidade até social, eu acho, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão mental das pessoas. Então, nós, como leis, pensamos muito dessa influência de ser pessoas que têm a ver com o nosso DNA, que gosta de um produto natural, que acredita nessa beleza mais real, que que influencia sim, mas que não transforma você numa coisa que você não é.
Total.
Né? Então, eu acho que é essas pessoas que a gente busca. Que não é fácil, porque é também um nicho, né? Acho que tem... mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Como fazer essas escolhas. A gente já teve muito o momento das celebridades, que com certeza foi muito importante, e é muito importante, para influenciar, para conhecimento da marca lá atrás. Isso eu tô falando, sei lá, 15, 10 anos atrás. Mas a celebridade, ela faz você conhecer aquela marca, mas não propriamente o consumidor dela ali, daquela influência, vai atrás, né? Consome de fato o seu produto. Ele conhece a marca e daí depois uma outra pessoa, que hoje se chama de micro influenciador, né?
Uhum.
Usa, tem mais, vamos dizer assim, você se identifica mais, né? Porque uma coisa é a celebridade, outra coisa é aquela pessoa que é mais parecida com você.
Total.
Que você tem mais acesso, né? Então, eu acredito muito nessa micro-influenciadora, que eu acho que essa, ela, se fosse falar em reverberar para vendas, né? Ela realmente, ela dá mais conversão. Então, a gente acredita nisso, em pessoas que falam a nossa língua, que têm o coração verde e que levam a nossa voz mais longe.
E aí, falando sobre clean beauty, como é que você vê o mercado hoje em dia? Como é que você vê essa indústria e o futuro?
Olha, é um mercado que ainda... O mercado de beleza limpa, né? Que é o que a gente chama de clean beauty, que são marcas de cosméticos que acabam fazendo escolhas diferentes, vamos dizer assim, dos ingredientes. Ingredientes mais funcionais, ingredientes que vão fazer bem para você e para o meio ambiente. Então, esse respeito é muito importante. Ele é pequeno ainda, ele é um mercado de 3%, né, no mundo. Talvez no Brasil é um mercado que tem crescido muito, especialmente pós-pandemia. A gente viu um dado semana passada que, em média, está crescendo 60% ao ano. Então, tem um movimento grande de mudar. E que é muito importante, porque quando você pensa, né, numa economia de regeneração, que é o que a gente ouviu falar muito lá na COP, né, que é muito legal a COP, que você aprende também muita coisa, né, um olhar totalmente diferente para o mercado, assim, né, e o que é essa economia de regeneração? É justamente quando você consome um produto que vem, por exemplo, da floresta, e é de fruto, né, de um coletivo de pessoas que moram ali, que conseguem ganhar o seu dinheiro com essa comercialização sem desmatar a floresta, você está, de alguma forma, aqui na cidade comprando um produto que pode regenerar a floresta. porque a pessoa não vai sair de lá, e ela não saindo de lá, ela cuida da floresta, né? Então, esse mercado é sobre isso, né? O mercado de clean beauty, ele é a hora que você consome...
Você cuidar dos dois lados, né? De você e também do meio ambiente.
Do meio ambiente, né? Eu tava, por exemplo, semana passada a gente tava em Manaus. Se você vê o Rio Negro, o que ele desceu... É assim, diz que foi semana passada, eles estavam com uma fumaça de queimadas, assim, é surreal você ver como a natureza, nesse aspecto, né, mais amplo, como ela está sofrendo, né? Então, assim, por que que a gente não pode pensar um pouquinho? Eu não estou falando para as pessoas que estão nos ouvindo, não, agora tem que consumir só orgânico, só natural, porque até porque às vezes é impossível, porque é caro ainda, né? Mas não tem problema, se você não consegue ser 100% orgânico, natural, procura consumir com mais consciência. Talvez consumir menos, mas poder consumir com consciência. Entender quem são essas empresas que estão por trás desse cosmético, ou por trás dessa roupa que você vai comprar, né? Porque é isso, esse ato político de colocar o seu dinheiro... Você tem que ser responsável por ele. Então. É sua responsabilidade, né? Então, o Clean Beauty, eu acredito que é, sim, o futuro. Eu acho que é o futuro, respondendo a tua pergunta. Só que é um processo, né? É um processo de conscientização, é um processo de adaptação a esse novo mercado, né? Para que você possa, passo a passo, não só uma classe A ou uma classe B consumir, mas daqui a pouco lá a base da pirâmide poder consumir também, né? Dar oportunidade para poder fazer essa regeneração.
Para os consumidores que querem consumir mais consciente, você tem alguma dica?
Eu acho que é não consumir por consumir, sabe? Eu acho que é você estudar um pouco o que está por trás daquela marca, né? Não se envaidecer só com
o desejo
momentâneo, que é muito a característica do novo consumidor, né?
Assim, a geração Z, né?
A geração Z é isso. Ela e no futuro, né? A hora que eles tiverem realmente o poder de consumo, que isso vai acontecer, né? Que as fortunas vão passar de mão, né? Hoje eles têm uma idade jovem ainda, mas assim, não vai poder existir uma empresa que não tenha essa pegada mais sustentável, né? E ainda bem, porque a gente precisa, não tem plano B, não tem planeta B, né? A gente está nesse limbo aqui de que a gente tem que olhar para isso. Então, é importante a pessoa ser um pouco mais crítico, no sentido de tentar entender melhor o que está por trás daquele produto.
Chegando na fase final do nosso programa, a gente sempre tem o deu match, tipo, faria, super, ou mete o pé, não faria. Tá. Eu vou te fazer algumas perguntas, você me conta. Arrumar a cama logo quando acorda.
Puts.
Mete o pé. Lavar o cabelo todos os dias.
Deu match se é a sua. Pode.
Super.
Se é a sua necessidade, né? Que é uma das coisas que a gente no Lace faz com que você preste muita atenção na sua necessidade. Se você pratica esporte, deu match.
Aceitar um convite para uma palestra, mesmo estando cansada.
Deu match.
É isso aí. Usar o WhatsApp pessoal para falar de negócios.
Deu match.
Deu super match.
É.
Você nem tem o WhatsApp business, né?
Não.
Falar por ligação.
Mete o pé.
Mete o pé?
Mete o pé.
Mandar áudio longo para a equipe.
Não, mete o pé.
Eu também. Participar de uma reunião de brainstorming de última hora.
Deu match.
Sempre. Comprar produtos de uma empresa que você não tem certeza da procedência, mas todo mundo tá usando.
Mete o pé.
É isso. Crisinha, chegamos no final do nosso programa. Assim, muito feliz de estar com você, uma pessoa tão inspiradora, que quer mudar o mundo e que eu vejo isso nas atitudes diárias. E espero que o Laces, assim, mais vida longa, mais coisas maravilhosas. Você e o Ita, que estão no meu coração sempre, tenham só coisas maravilhosas. Tem novidade agora para esses próximos tempos?
Olha, tem lançamentos de produto, que a gente tem aí uma pesquisa longa, e os biomas, né, que é esse projeto de conversão de salões, que acho que a gente vai longe aí com... Tem esse Brasil inteiro aí para desbravar.
E ainda, se você quiser comprar os produtos no Naces, tem o quê? Na Sephora.
Tem na Sephora, tem. Começou semana passada e estamos muito felizes com a parceria. Tem também o nosso e-commerce, que é o Slow Beauty, que entrega no Brasil todo. Então, conhecer.
E é só marcas que vocês fizeram a curadoria, né? Isso, isso é que é legal. Então, vocês já passam por essa fase de saber se o produto tem procedência, se ele é ESG, tudo isso.
Exatamente.
Crisinha, sucesso, obrigada. E deu match com Cris Dills. Espero vocês na próxima semana. Um beijo, até mais.
Realização Jovem Pan News.